Saúde.
Nós destacamos na abertura desse Revista Brasil que nesses últimos dias nós estamos vendo um crescimento na busca de informações sobre a fibromialgia. Quem ajudou de alguma forma a dar visibilidade para esse assunto foi a cantora Lady Gaga. Ela justificou a ausência não só no Rock in Rio, mas também em outros shows que ela tinha para fazer na Europa por conta das crises, né, que ela vem sofrendo. A fibromialgia costuma ser chamada de uma doença invisível. Nós vamos saber o porquê e entender um pouco melhor dessa condição a partir de agora com a doutora Selma Merenlender. Ela é presidente da Sociedade de Reumatologia aqui no estado do Rio de Janeiro. Doutora Selma, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional.
Em primeiro lugar, vamos falar sobre essa busca recente por informações. É preciso, às vezes, um assunto como esse, uma pessoa com a visibilidade da cantora Lady Gaga, para ajudar a ver a doença que é considerada invisível? E nos ajude também a entender por que ela é chamada de doença invisível.
Porque, na verdade, a fibromialgia é caracterizada por uma síndrome dolorosa crônica de todos os músculos e tendões do corpo. A principal característica é essa, justamente a dor. E a dor é alguma coisa que a gente não palpa, é uma coisa que a pessoa do lado não vê, não sente, não presencia, mas ela traz um grande incômodo para quem está sentindo, né?
Pois
uma
é.
Dor de dente, você não consegue enxergar que a pessoa está com dor de dente. Se alguém fala para você que está com dor de cabeça, você acredita que está com dor de cabeça, mas não existe um método diagnóstico para confirmar a dor, né?
É
como a fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, difusa pelo corpo, um dia ela está numa mão, outro dia está no joelho, outro dia está no braço, e ela é constituída basicamente de dores, dificuldades de mobilizar aquela articulação envolvida, fica muito difícil de uma pessoa leiga aceitar que aquilo é uma doença.
Pois
Mas, na verdade, a fibromialgia é uma síndrome de dor crônica generalizada e a característica dela é a baixa resposta aos medicamentos para dor.
Nossa.
Isso é uma característica das síndromes chamadas de síndromes de dores crônicas.
Pois
Não adianta só ficar usando um anti-inflamatório. Para o tratamento dessas síndromes de dores crônicas, seja a fibromialgia, seja uma dor de dente crônica, seja uma dor de cabeça crônica, elas precisam ser abordadas como uma doença em separado, uma síndrome de dor crônica.
Sim.
Então, ela fica rolando muito tempo sem o diagnóstico correto, sem o tratamento correto. Como ela costuma afetar mulheres jovens naquele período fértil, e muitas vezes essa doença se acompanha ou é causada pela depressão, as pessoas não costumam valorizar corretamente esses sintomas. E demora muito o diagnóstico da fibromialgia para ser feito, porque a pessoa vai pulando de um médico para outro, um ortopedista, um especialista de dor de cabeça. Ela é acompanhada de diversos outros sintomas. Ela costuma vir com uma síndrome do intestino irritável, síndrome de uma cefaleia crônica, uma enxaqueca crônica.
Sim.
E aí vai no neurologista, vai no ortopedista, vai no reumatologista e você não consegue, muitas vezes, fechar rapidamente o diagnóstico dessa dor.
Agora, doutora Selma...
De um médico para o outro, né?
Pois é, você falou da associação da fibromialgia, em alguns casos, com a questão da depressão, e parece que, de fato, a fibromialgia é uma doença que ainda não tem uma comprovação da sua causa muito bem fechada, mas se acredita que existe uma relação com a quantidade de serotonina que costuma ser citada também nos casos de depressão. Explica para a gente um pouco, né, dessa busca por uma causa definitiva da doença ou para entender melhor como ela surge.
Na verdade, toda dor crônica tem que ser abordada como uma doença do sistema nervoso central. Ela tanto pode ser causa como pode ser consequência
Sim.
de uma síndrome depressiva. Não é? Ela pode ser desencadeada por fatores hormonais. Ela é extremamente frequente no período próximo da menopausa, em que é comum que a mulher fique deprimida. Não é? Infelizmente, a fibromialgia é mais frequente nas mulheres, aproximadamente 9 a 10 mulheres para cada homem. Também está relacionada aos momentos de grande estresse da vida em que você costuma passar por um período de dormir mal. É durante o sono em que nós fazemos o relaxamento profundo dos músculos, que os músculos são lavados das toxinas produzidas durante o dia.
Sim.
E se você não dorme corretamente, é comum acordar com dor. E aí passa o dia com dor e não dorme de novo porque está com dor. E vira um ciclo vicioso. Então, muitas vezes, existe a necessidade de usar medicações que fazem um relaxamento e que induzem um sono profundo, para que a pessoa consiga relaxar e o organismo consiga lavar aquelas toxinas produzidas no músculo e a pessoa acorde melhor. É uma das características da fibromialgia é ter esse sono não reparador.
Pois é, e então para a gente avançar também entendendo melhor o tratamento, seria uma abordagem de tratamento que envolve então vários fatores também da qualidade de vida, já que alguns remédios que normalmente são receitados para dor não surtem um bom efeito. Explica um pouco melhor para a gente dessa condição do tratamento.
Bom, o tratamento tem que ser individualizado. Não existe um remédio que funcione para fibromialgia. Funciona para uma pessoa, não funciona para outra. Mas uma das coisas mais importantes é a necessidade do exercício físico. É durante o exercício físico que você libera aquelas substâncias cerebrais que dão prazer, a dopamina, e ajudam a funcionar como analgésicos. Às vezes a pessoa não consegue fazer o exercício porque está com muita, muita dor. Tem que insistir. Começa com exercício de baixo impacto, vai aumentando a frequência, até que chegue até mesmo na musculação. Em paralelo ao exercício, é importante que se faça uma abordagem com medicamentos de diversas classes. É necessário usar, sim, um analgésico nos momentos de crise, como, por exemplo, esse momento que a Lady Gaga está passando. Ela vai precisar de um remédio analgésico forte. Precisamos de fazer um tratamento entre as crises, para que não tenha crise. E é nesse momento que é o ideal de você utilizar os medicamentos que fazem o relaxamento e induzem o sono, mas também é importante que se associe um medicamento de ação no sistema nervoso central, no centro da dor. E esses medicamentos quase sempre são da classe dos anticonvulsivantes ou da classe dos antidepressivos.
Perfeito.
Nós os utilizamos não pelo seu diagnóstico, pelo seu... sua indicação principal. Eu não tenho convulsão, vou tomar um remédio anticonvulsivante, não. Mas digamos assim, pelo seu efeito lateral, não colateral.
Perfeito.
Ser analgésico.
Muito bem. Essa é a doutora Selma Merenlender, ela é presidente da Sociedade de Reumatologia aqui no estado do Rio de Janeiro, nos ajudando a entender um pouco melhor a fibromialgia. A gente aproveita esse momento em que o assunto está em evidência para que a doença não seja mais assim tão invisível e também, para quem sabe, aumentar a compreensão de familiares e pessoas próximas a quem sofre, para quem trata fibromialgia. Doutora Selma, obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil. Um bom dia para você.
Bom dia a todos.
Um bom dia.